Sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 72º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Ellen Reis, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectado. E o episódio de hoje conversaremos sobre a pesquisa Factor Analysis dos Determinantes Globais de Rating, do risco soberano aplicado ao Brasil, relevância dos ciclos políticos eleitorais nas avaliações de crédito. Essa pesquisa é oriunda de uma dissertação de mestrado do pesquisador Valdemir Regis Ferreira de Oliveira, da UNB, sobre a orientação do professor Paulo Augusto Petenuso de Brito, PhD do PPG Conte da Universidade de Brasília também. Agradecemos a gentileza do professor Paulo Brito e do Regis em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. Para começar, poderiam nos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
Olá, meu nome é Valdemir Regis Ferreira de Oliveira. Sou atualmente doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. É uma grata satisfação estar aqui na gravação desse podcast com todos vocês. E o que nós vamos discutir agora é fruto da nossa dissertação de mestrado em conjunto com o professor Paulo Brito. O objetivo principal do nosso trabalho é justamente identificar quais são os principais fatores determinantes na classificação do risco soberano de um país? Porque qual o país não gostaria de poder ter algum modelo preditivo em que ele pudesse antever a sua nota de classificação de risco de tal forma em que ele pudesse ajustar suas políticas públicas para poder atrair mais investidores? Então, essa foi, de certa forma, a motivação da nossa pesquisa, no sentido de que, ao construir esse modelo preditivo, a gente pudesse, então, identificar quais são os principais fatores determinantes na classificação desse risco, bem como propor um modelo preditivo de rating, com especial ênfase na influência aí dos ciclos políticos eleitorais, no período de 1994 até 2018.
Bom, olá, eu sou o professor Paulo Brito, do PPG Conte, e primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse podcast mais uma vez, hoje, ao lado da Ellen e do Regis. Bom, sobre a pesquisa do Regis, assim, foi muito prazeroso trabalhar com o Regis nessa pesquisa, não só pela qualidade da parceria, né, Regis, mas porque esse tema é um tema bastante atual, um tema, assim, sempre atual. Ao longo do bate-papo hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre dívida pública, né? Mas esse tema é um tema de pesquisa que é sempre atual, ele tem as suas oscilações, né? Em termos de visibilidade, né? Em épocas de crise, sempre aparece mais essa discussão, mas mesmo em épocas de estabilidade e crescimento econômico, se discute, né? A questão da dívida pública. Enfim, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso.
Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saber o que é o rating de crédito soberano e como ele assemelha à classificação de operações de crédito dispostas pelo Bacen.
Quando a gente vai responder essa pergunta, já vem imediatamente à cabeça da gente três conceitos. O primeiro é o rating. O rating nada mais é do que uma classificação, uma nota de avaliação que ela é fornecida pelas principais agências de crédito. Na nossa pesquisa, a gente se preocupou em analisar esses modelos preditivos de as três maiores agências globais de rating, que são a Standard & Poor's, a Fitch Ratings e a Moody's. Então, o rating é a nota de classificação fornecida por essa agência. Agora, o que seria o rating soberano? O rating soberano é justamente uma medida da qualidade de crédito dos títulos de dívida que são emitidos pelos governos, pelos países. Então, eles fornecem uma medida comparativa do risco associado ao investimento nesses instrumentos financeiros, nesses títulos de crédito que são emitidos por esses países. Então, ele pode ser interpretado como a capacidade e a disponibilidade do Estado em honrar suas obrigações financeiras. Então, à medida em que uma nota de crédito ela é expedida por um país, um título público, de que forma esse título público, o país consegue honrar esse título público? Essa medida de capacidade de que um país consiga honrar os seus créditos, os seus títulos, ela é medida por essa nota que chama-se rating, que chama-se risco soberano. Agora, a gente não pode confundir o risco soberano com o risco país, que muitas pesquisas também abordam esse conceito. O risco país também é uma medida de classificação da qualidade do crédito de um país, tal qual o risco soberano, mas o risco país nada mais é do que a medida de um título que chama-se NB+, que é um título que ele é divulgado pelo banco JP Morgan, desde julho de 95, e ele corresponde aí à ponderação de um conjunto de títulos com vencimentos da dívida pública brasileira. Então, quando a gente fala risco país, normalmente a gente associa essa nomenclatura à oscilação e à variação desse título no mercado de capitais. Quando a gente fala risco soberano, a gente normalmente associa a nota ao rating de classificação fornecido por alguma agência de classificação de risco.
Acho que o Regis explicou bem aí os aspectos, né? Então, só contribuindo de uma forma mais resumida, uma coisa é você tratar sobre o risco do emissor, como o mercado percebe a capacidade daquele emissor de honrar seus compromissos. Outra coisa é o risco do título, propriamente dito. Então, a pergunta da Ellen mencionou operações de crédito do Banco Central, né? Expostas lá nas resoluções. Naquelas operações de crédito, o Banco Central basicamente ele está discutindo o risco dos títulos. Então, cada operação de crédito corresponde a um título, né? Um certificado de depósito, uma exigibilidade que foi contratada por alguém. E aí o que está se verificando é o risco daquela operação não ser honrada conforme está estabelecido ali no seu contrato. Agora, existe também diferença do ponto de vista de utilidade, né? Assim, o Banco Central ele emite essa norma para facilitar a sua supervisão do nível de exposição dos bancos. Afinal de contas, quando nós, pessoas comuns, na sociedade, nós depositamos nosso dinheiro no banco, a gente espera que o dinheiro esteja à nossa exposição quando nós precisarmos, né? E se o banco ele assumir risco demais e emprestar uma parcela muito grande de todo o dinheiro do público que ele arrecadou, né? Que ele se comprometeu ali em guardar, a chance do banco não ter o dinheiro para devolver para nós, depositantes, vai ser maior. Como nós, depositantes, não temos capacidade para avaliar o grau de risco dos bancos, né? Que são então, os depositários do nosso dinheiro, seja porque a gente não tem informações, ou a gente não sabe avaliar, ou a gente não tem tempo para avaliar, porque precisariam de muito, muito tempo, né, para fazer essa análise, a gente, né, de novo, membros da sociedade, a gente acredita que o Banco Central faz isso pela gente. E aí esse é um dos principais papéis do Banco Central, né, na parte de supervisão do sistema bancário. Tá? Mas assim, acho que a explicação do Regis foi perfeita. Né? Uma coisa é você tratar do risco do emissor em geral. Outra coisa é você tratar do risco de certos títulos ou de títulos específicos, porque cada título ele tem um prazo diferente, ele tem garantias diferentes, ele tem taxas diferentes, enfim, tem vários aspectos estabelecidos ali naquele contrato, né? E isso influencia o risco específico daquele título.
Muito boa a explicação, né? Aprendendo cada dia mais, né? Qual é o conceito, assim, que vocês têm de dívida pública e quais são os principais elementos? Porque é visto que esse assunto agrega uma multiplicidade de definições e elas resultam em várias denominações e aspectos diferentes.
Ellen, de uma maneira bem sucinta, quando a gente fala em dívida pública, a gente fala em capacidade de endividamento de um Estado. Então, quanto o Estado arrecada? Quando o Estado gasta? a diferença entre todas as receitas oriunda dos impostos, oriunda de suas operações de crédito, oriunda das contribuições de melhoria, de taxas. Então, a diferença entre tudo aquilo que o Estado arrecada e tudo aquilo que ele gasta em prol da sociedade, em prol da manutenção da máquina pública, do próprio governo, isso compõe a dívida pública, de certa forma, em uma maneira bem sucinta. Agora, como a gente avalia essa dívida, ela pode ser avaliada sob diversas óticas. A gente pode avaliar a dívida pública sobre a necessidade de financiamento do setor público, ou seja, de repente eu gastei mais do que eu arrecadei, eu não tenho dinheiro para honrar meus compromissos, eu vou emitir títulos no mercado para poder angariar mais recursos para aumentar a minha arrecadação. Com essas operações de crédito, o nível de endividamento, o nível de emissões de títulos fornecidos por um governo é uma das medidas da dívida pública. Eu posso também medir a dívida pública por força da receita corrente líquida, da identificação de sua receita corrente líquida, onde a gente vê todas as arrecadações que são feitas por um governo em todos os seus níveis de receita, subtraindo aqueles gastos que ele tiveram. Isso aí olhando contabilmente mesmo, receita menos despesa. Nós temos várias óticas em que a gente pode olhar a dívida pública, também inserindo nisso o Banco Central e as operações de crédito que são realizadas aí pelo sistema bancário também, porque quando eu falo em dívida pública, eu falo não só no setor governo, mas eu falo também, inclui aí o setor empresarial também, nessa questão com relação ao sistema financeiro aí nacional. Essa é uma das possibilidades da gente tratar sobre a dívida pública.
Bom, eu gostaria de complementar só resgatando um pouquinho esse conceito de dívida pública, né? Quando a gente volta aí alguns séculos, você não tinha instituições centrais que emitiam dinheiro e controlavam a dívida do Estado, você não tinha as instituições democráticas como a gente tem hoje. A gente tinha uma situação em que a dívida pública ela basicamente surgia quando o Estado, e aí, né, no tempo passado, na maioria dos casos, né, representado na pessoa de um soberano, né, um rei, um imperador, ele precisava de recursos para suas guerras expansionistas. Né? Para você ter uma ideia, em 1815, no final das guerras napoleônicas, né, a dívida soberana da Inglaterra ultrapassava 150% do PIB, era um pouquinho superior a 150% do produto interno bruto da Inglaterra. No final da Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, claro, ainda um reino, né? Mas enfim, já com uma outra característica institucional, a dívida superava os 250% do PIB. Então, resgatando isso que eu estava lembrando, né? A gente volta no passado, a dívida pública, na verdade, ela surgiu para financiar guerras. Então, existia uma guerra, né? Ou uma guerra expansionista, ou uma guerra de defesa. Você precisava de recursos, comprar armas, contratar exércitos, né? Enfim, aí você tinha essa emissão de dívida. Já no século XX, né? Com já um ambiente institucional diferente, né? O surgimento de bancos centrais, padrão ouro, normas de emissão de moeda, normas contábeis, né? Se percebeu que a dívida pública podia ser usada como uma forma de dirigir a economia. Então, você tem esse outro aspecto da dívida pública, que é o governo ou tirando liquidez da economia ou dando liquidez à economia com o objetivo de induzir um certo resultado, né, em termos de emprego, de renda, crescimento econômico ou controle de inflação. Tá? Então, eu acho que esse é um aspecto interessante de se destacar. E é exatamente, né, eu entendo assim, é exatamente isso que torna esse tema tão, tão interessante, né? Porque o governo acaba se utilizando da dívida pública, mesmo em momentos que ele tem superávit de arrecadação, que é a utilização da dívida para dirigir a economia.
O colapso que aconteceu com as agências de classificação de risco e a empresa Arum poderia ocorrer com a vinculação de rating soberano no sentido de existir divergências em informações do perfil de risco de um país?
É interessante a gente trazer o caso da Enron, porque, de certa forma, ele evidenciou à época o quanto a informação é importante para o processo decisório, quanto a informação contábil ela é importante para os investidores, né, para a sociedade em geral, no sentido de que, na época da Enron, houve uma falha de divulgação, um maquiamento nas divulgações contábeis e que resultou aí em lucros abusivos, posteriormente falsos, fictícios, e posteriormente culminou aí na quebra da Enron. E isso traz à tona, até hoje, justamente esta questão da fiscalização, do quanto é importante a gente ter relatórios de auditoria bem fundamentados, o quanto é importante a gente se valer de aspectos que não necessariamente sejam apenas os aspectos dos balanços contábeis, para que a gente possa ter uma análise maior daquela empresa. Então, quando eu falo em risco soberano, e isso vai ver, a gente vai tratar um pouco disso mais à frente, a gente trata de diversos pilares de avaliação, que não apenas o aspecto contábil, que não apenas o aspecto da divulgação dos balanços daquela empresa ou daquele governo. Quando eu falo em risco soberano, estou falando em governo. Então, ela poderia ocorrer com essa vinculação do rating soberano? O rating soberano, no início, quando ele foi criado, lá pela década de 80, ele foi evoluindo com o passar do tempo. Então, ele tinha uma perspectiva apenas de análise de aspectos monetários, apenas uma análise de aspectos com relação à emissão de títulos, como é que estava a evolução da economia daquele país. E com o tempo, foram sendo incorporadas diversas variáveis que pudessem nos fornecer uma imagem mais real do crédito daquele país, do perfil daquele país. Então, com o tempo, a gente passou a agregar variáveis de natureza fiscal. Eu não quero saber apenas como anda a economia daquele governo. Eu gostaria de saber também como andam, os aspectos fiscais daquele governo, os aspectos institucionais com relação às suas reformas. Se aquele governo ele praticou alguma reforma política, alguma reforma administrativa, a sua reforma previdenciária, ele vê aspectos de natureza monetária, de natureza fiscal, de natureza política, de que forma os agentes políticos daquele país eles têm atuado em prol daquele governo. Então, é um conjunto de informações que nos permitem ter uma avaliação mais precisa e melhor da qualidade daquele país, da qualidade dos títulos emitidos daquele país. Então, no caso da Enron, ele era, no passado, ele se tratou de uma divulgação fictícia de informações, em que, atualmente, quando a gente fala em risco soberano, o objetivo principal do risco soberano é justamente reduzir a assimetria informacional, fornecer à sociedade, fornecer aos investidores, fornecer a todos aqueles que têm interesse naquele governo, em investir naquele governo, que eles tenham uma capacidade de compreensão mais abrangente sobre aquele governo. Não apenas com base em um aspecto de sua emissão de títulos, não apenas em um aspecto que seria, por exemplo, no caso da Enron, né, os seus demonstrativos contábeis que eram maquiados. Quando a gente fala de risco soberano, como eu havia dito, a gente fala em diversos pilares que nos permitem ter uma compreensão maior da qualidade do crédito daquele país. Então, seria diferente o risco soberano ao caso da Enron? Seria, justamente pelo fato de que, quando eu trato de risco soberano, eu estou falando em uma amplitude de informações que vão muito além das informações de natureza contábil de uma empresa.
Helen, é muito, muito boa a sua pergunta, porque permite a gente lembrar um aspecto importante, que é o seguinte: o rating de crédito ele é uma forward-looking opinion. Ele é uma opinião sobre o futuro. E como toda opinião sobre o futuro, a gente pode errar, né? Então, as agências de rating, elas não estão imunes a errar na sua opinião. Estão fazendo exercício de previsão. E a ideia é que eles façam um exercício de previsão educado. Isso tem que ficar, né, acho que bem, bem evidente, né, que nem todo erro de previsão decorre de um modelo ruim ou de uma má-fé. No caso da Aeron, né, e outros casos que aconteceram, que foram revelados, né, pela imprensa logo depois, havia uma discussão, uma suspeita. Depois eu não acompanhei os casos, não sei se chegou a haver um julgamento e uma comprovação de má-fé por parte de pessoas que atuavam na produção, né, dos relatórios dessas empresas, relatórios esses que, como o Regis mencionou, acabaram subsidiando as decisões das empresas de rating. Então, existe aí toda uma literatura investigativa bastante robusta, né, em termos de quantidade e de qualidade, que trata sobre a má-fé e que trata também sobre problemas regulatórios no sentido de não disciplinar bem os incentivos que os agentes têm para elaborar esses relatórios que acabam sendo utilizados pelas empresas de rating. Tá? Mais uma questão importante é a gente lembrar que as empresas de rating, quando elas fazem o rating de dívida corporativa, elas fazem isso em troca de pagamento. Né? Então, a empresa, ela vai, uma empresa qualquer, né? No caso a Aeron, pode ser uma GM, enfim, uma Eletropaulo, ela vai até a empresa de rating e ela paga para ser avaliada. E aí você tem um problema de incentivos aí, né? Assim, eu pago para você me avaliar, eu gostaria que você me avaliasse bem. E a empresa de rating, talvez, no seu sistema, eu não estou acusando nada, nem, né? Tô só pensando sobre os incentivos que existem nesse mercado. Pode ser que elas tenham incentivo a avaliar melhor uma empresa que seria um cliente continuado dessa empresa de rating no futuro. No caso do soberano, não. Né? Então, nenhum governo paga para ser avaliado pelas empresas de rating. Elas fazem esse serviço de forma totalmente gratuita. Enfim, o objetivo delas, né? Por que que elas empregam seus recursos para fazer essa avaliação, é porque isso serve muito como... Bom, primeiro que é um mercado muito grande, né? Então, seu serviço vai ser utilizado e isso acaba servindo, no final das contas, como uma forma de publicidade dessas empresas de rating. Né? E assim, se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar que quando a gente lê nos jornais ou escuta telejornais falando sobre dívida, classificação de risco, sempre existe a menção, né? Sobretudo das três principais empresas de rating. Né? Então, elas recebem uma publicidade também gratuita, né? Quando os meios de comunicação divulgam classificações de risco e mudanças de classificações de risco dos seus governos. Tá? Mas eu gostaria só de lembrar isso, né? Então, assim, como é uma opinião sobre o futuro, é possível que haja um erro. E esse erro, então, ele decorre da própria incerteza relacionada ao futuro, né? Não necessariamente é um erro deliberado, de má-fé ou erro de modelo, propriamente dito.
O Regis falou que o objetivo era reduzir as assimetrias nas informações. Então, como é essa relação de reduzir as assimetrias nas informações com o ciclo eleitoral político que acontece no Brasil, do rating com o ciclo político?
Vamos lá. O ciclo político eleitoral, quando nós fomos realizar a pesquisa, existe uma teoria que chama-se teoria da escolha pública. E a teoria da escolha pública, ideia subjacente a essa teoria, é de que, com o objetivo de se reelegerem, os políticos, quando eles estão no poder, eles possuem, de certa forma, alguns incentivos para poder utilizar os instrumentos aí de política fiscal, de política monetária, principalmente durante os anos de eleição, de modo a satisfazer aí o eleitor. O principal aspecto da teoria da escolha pública é de que os políticos eles costumam agir unicamente com o objetivo de se reelegerem. E um dos desdobramentos da teoria da escolha pública é a teoria dos ciclos políticos eleitorais. E a teoria dos ciclos políticos eleitorais, ela analisa justamente esse aspecto, no sentido de que, normalmente, durante o período de eleição, o país costuma passar por um cenário de instabilidade econômica, né? A briga política durante o período aí eleitoreiro, às vezes faz com que o mercado se comporte de uma maneira instável com relação ao grau de incerteza existente naquele momento sobre de que forma se dará a política econômica daquele Estado, daquele governo doravante, à medida em que os resultados, né, das eleições, das prévias das eleições, eles vão sendo divulgados. E, da mesma forma, também existe um aspecto de que, além de o período de eleições gerar um certo cenário de instabilidade política e econômica, os próprios políticos, eles tendem, durante o período de eleições, a manipularem certos agregados econômicos, concederem certos incentivos que não foram concedidos antes do período das eleições. Então, baseado neste cenário de política e essa possível instabilidade econômica e fiscal que costuma acontecer nesse período de eleições, é que as agências, muitas vezes, elas fornecem as suas notas, às vezes ou melhorando a nota de crédito daquele país, caso o cenário político evidencie aí uma possível melhora na condição daquele país, daquele cenário econômico daquele país, ou às vezes rebaixa a nota de crédito daquele país quando ele percebe políticas que têm cunho meramente eleitoreiro. E tem, de certa forma, causado aí uma instabilidade no mercado com relação aos títulos daquele país. Então, foi feita uma análise qualitativa, previamente à pesquisa, em que a gente pegou, durante o período da pesquisa, a gente pegou aí 7 ciclos políticos. 7 ciclos políticos eleitorais. Houveram 7 eleições durante esse prazo. E durante todas as classificações de riscos que foram emitidas pelas 3 empresas durante esses anos, a gente percebeu que das 21 observações, exatamente, isso foi apenas uma análise qualitativa, apenas observando uma correlação entre qual foi o período de eleição? Foi em tal ano? Normalmente, o período de eleição, a gente considera junho, que é quando o TSE ele divulga e homologa quem serão os políticos que estão concorrendo àquela eleição, e o período de dezembro, que é quando efetivamente já saiu o resultado da eleição. Então, durante este período, como se comportou as notas de rating fornecidas pelas agências em cada ano de eleição? E a gente percebeu que das 21 observações que foram realizadas, das 21 notas de rating que foram fornecidas exatamente nesse período no ano de eleição, 10, em 10 houve um rebaixamento da nota do país. E em 6 a nota se manteve estável e em 5 houve uma pequena elevação. Então, da análise, essa foi inclusive uma das motivações da pesquisa, porque da análise qualitativa, pela mera observação que foi realizada nesses períodos, a gente pôde observar que, olha, o cenário de instabilidade política gerado nesse período de eleição, ele teve uma influência direta na nota de classificação de risco por essas agências. Isso acaba prejudicando a atração de investimentos externos. Isso acaba prejudicando a nossa inflação, isso pode acabar gerando um aumento aí na taxa de juros, isso pode gerar um certo desconforto, né, em matéria de política econômica e fiscal durante esse período. Então, essa foi uma das principais motivações que nos levou depois a testar empiricamente se realmente existia essa correlação entre o ciclo político-econômico e as avaliações da nota de rating, uma vez que visualmente a gente viu que ocorreu esse rebaixamento das notas de crédito do país. E essa é uma das principais correlações existentes entre o rating e o ciclo político-eleitoral, fundamentado aí nesse cenário de instabilidade econômica que costuma acontecer durante o período de eleições.
Então, Regis, quais são os principais atos do governo que têm relação significativa na classificação de risco no sistema financeiro internacional? Por exemplo, quando aumenta ou diminui o financiamento das despesas públicas ou gastos com os pagamentos das dívidas anteriores, então eles são diretamente ligados à dívida pública e na classificação de risco do sistema financeiro internacional?
Sim, quando uma agência de risco ela vai fazer a sua previsão, ela vai fazer a análise de rating, ela vai classificar e dar uma nota da qualidade de risco, né? Da qualidade do crédito daquele país, ela faz uma avaliação baseada em cinco grandes pilares. Um dos pilares, como eu havia dito, é o pilar a avaliação institucional. A avaliação institucional de um governo, ela é basicamente de natureza qualitativa, ela é uma das mais difíceis de ser medida, porque as agências verificam como está o cenário político daquele ente soberano, ele vê justamente se aquele órgão, como que estão as reformas estruturantes daquele governo, se o governo fez a sua reforma previdenciária, se ele fez a sua reforma administrativa, se ele fez a sua reforma fiscal, ele vê como está o índice de desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento humano, o IDH daquele país. Então, todas essas medidas, elas servem para que a agência de risco possa avaliar o pilar institucional. Um outro pilar é a avaliação econômica. Pela avaliação econômica, a agência de risco avalia aspectos como o PIB, o produto interno bruto, como que foi a geração de serviços, né, e a geração de produtos daquele país, como está se comportando essa geração, a renda do país, como está se comportando os gastos, os investimentos daquele país. Então, existem diversos agregados econômicos que são avaliados pela agência de risco para poder fazer o perfil econômico e institucional do seu rating. O perfil econômico institucional ele é composto pela avaliação institucional e pela avaliação econômica. De igual forma, existe também um outro perfil de avaliação que ele é sustentado em três pilares, que é a avaliação externa, a avaliação fiscal e a avaliação monetária. A avaliação externa está relacionada justamente aos investimentos externos, às operações de crédito que são realizadas pelo país com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, como que está a relação da dívida externa do país e o nível aí de transações econômicas realizado entre a balança comercial, as exportações e as importações daquele país. Com base na análise desses dados, a agência também ela tem como ter aí uma pequena avaliação do perfil externo para poder também ponderar a sua classificação de risco. Já a avaliação fiscal vê aí aspectos de natureza de política fiscal. Tanto a avaliação fiscal quanto a avaliação monetária, ela vê o comportamento da política fiscal do governo e da expansão da sua base monetária, quanto o governo aí emitiu mais moeda para poder fazer face à cobertura aí da inflação, como que está a taxa de juros, a Selic do governo, como que ela tem controlado a sua inflação por meio da sua política fiscal e como que está a questão da base monetária, né, do governo. Então, com base em todos esses pilares, é que a agência ela tem uma ponderação interna e ela analisa de forma holística aí cada um desses componentes para poder fornecer a sua nota de rating, que nos dá um perfil aí da qualidade do crédito dos títulos daquele país. Então, realmente, as dívidas públicas, seja ela ligada à dívida interna, à dívida externa, elas têm um papel aí fundamental na classificação do risco soberano do país.
Eu acho importante a gente lembrar que a capacidade de endividamento do governo no seu próprio país, né, com os seus nacionais, ela é limitada, né, ela atinge ali um, um cap, né, um teto. E em alguns momentos, então, o governo precisa recorrer ao mercado internacional. Então, daí que vem essa noção de você ter esse rating internacional e envolver, então, os players, né, do sistema financeiro internacional para avaliar um país, tá? Outro aspecto interessante é que na sua pergunta você perguntou sobre os principais atos do governo que podem ter alguma relação ou que teriam relação com um determinado rating. E o Regis aí deu vários exemplos de atos do governo e acho importante sempre deixar claro que quando a gente fala de atos do governo, a gente tem que não pensar somente no poder executivo ou em decisões do Ministério da Economia, né, especificamente. Mas a gente tem todas as esferas de governo, né? Então, decisões legislativas podem ter um impacto na avaliação, né, do rating de um determinado governo, tá? E inclusive decisões do judiciário, tá? Então, se o judiciário ele emite uma decisão que sinaliza para o mercado contratual, isso vai ser precificado pelos agentes internacionais também, tá? Então, quando a gente fala aí de governo, né, a gente tem que pensar nas três esferas de governo. Ah, então, no caso do Brasil, assim, existem várias decisões que eu poderia até classificar como anedóticas, né, que influenciam, na nossa história, influenciaram essas classificações, né? A gente teve um famoso caso de fixar na Constituição uma taxa de juros máxima, né, para operações de 12%. Assim, como é que você fixa um teto para uma taxa de juros, né, na Constituição? Ou uma situação em que, mais recentemente, né, sem entrar no mérito, enfim, da decisão, mas olhando só o efeito imediato e prático da decisão em si, mais recente, quando o judiciário disse, tomou aquela decisão acerca do pagamento dos precatórios, né? Dizendo que o governo deveria pagar aqueles precatórios, né, assim, imediatamente. Como aquilo não estava previsto no orçamento, né, isso causou uma engenharia orçamentária bastante grande ali, e por parte do governo, né, para acomodar esse gasto extemporâneo, significativo, né, que apareceu de uma hora para outra na mesa lá do ministro da Economia, né? Em seguida, a decisão do legislativo autorizando ali uma rolagem desses precatórios, né? Então, tudo isso causa uma certa apreensão, né, nos agentes no mercado internacional sobre o respeito às regras, né? E como o respeito ou não às regras pode afetar a capacidade de pagamento de algum título, né? Com respeito ao impacto específico de um ato, né, do governo, seja qual for a esfera de governo, a gente só vai ver depois, né? Porque como o rating como eu mencionei antes, né, uma opinião sobre o futuro, quando o futuro se torna presente, né, a gente olha para o passado e vê o que aconteceu nesse passado que influenciou alguma situação específica que a gente está vivendo, tá? Então, existem alguns atos, algumas coisas que acontecem na sociedade que a gente consegue relacionar com a capacidade futura do governo honrar as suas obrigações, mas a gente não consegue dizer de antemão quais seriam os atos mais relevantes, tá? É por isso, e aí o Regis lembrou agora há pouco essa questão, que na dissertação dele, né, ele acaba agrupando vários atos em grandes grupos, né? Então, a questão fiscal, a questão monetária, a questão do setor externo, a questão política, né? E aí você olha a questão fiscal em geral, como é que ela vem evoluindo no tempo e qual é a perspectiva dela evoluir no futuro para fazer essa avaliação de rating, né? Você não considera para avaliação com muito peso explícito atos específicos, né? Você olha esses grandes grupos e aí nesses grandes grupos tudo que tá envolvido ali.
Como foi esse processo de testar empiricamente a influência dos ciclos políticos eleitorais no Brasil? O resultado foi satisfatório?
O processo foi muito legal. É muito bom a gente fazer testes empíricos, né? A gente começar a fazer avaliações com base na literatura para a gente verificar de que forma, qual o peso que cada pilar desse que a gente falou, ele tem nessa classificação da nota do país. Quando a gente fez uma revisão da literatura, a gente verifica que é muito difícil você conseguir variáveis que possam nos dar, nos fornecer a exata dimensão dessa classificação de risco que é feita por essas empresas. As empresas, elas, o governo brasileiro, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, ela é signatária dessas agências de risco. As agências de risco, como o professor Paulo Brito falou, elas fazem essas avaliações sem cobrar nada do governo, e elas fornecem essas avaliações periodicamente, pelo menos a cada ano, pelo menos uma avaliação a gente tem fornecida por essas empresas. Mas toda vez que existe aconteceu a pandemia, as empresas ficaram constantemente, as agências de risco, fornecendo notas para que o mundo pudesse saber como estava o comportamento do mercado, o comportamento daquele governo, como estava o comportamento econômico durante o período da pandemia. Então, durante o ano, podem acontecer alguns cenários que acabam favorecendo as empresas de rating a nos fornecer mais de uma avaliação. A gente conseguiu fazer uma análise de toda a literatura e cada pesquisa observa uma variável diferente. Ah, em uma ela olhou a dívida pública, em outra ela olhou a taxa de câmbio, a outra, além da taxa de câmbio, olhou o nível de inflação, a outra olhou a taxa de juros. E aí a gente foi fazendo um aparato de todas essas variáveis que haviam sido estudadas aí nos últimos 20 anos sobre rating soberano. Verificamos de todas essas variáveis quais estavam disponíveis no Brasil, seja fornecida pelo IBGE, seja fornecida pelo IPEA, seja fornecida pelos órgãos aí de censo, e a gente então dividiu essas variáveis de acordo com esses perfis institucionais que a gente havia falado ali no questionamento anterior. E a análise fatorial, ela serve justamente, que foi a técnica estatística utilizada para a gente fazer esse modelo preditivo, ela serve justamente para que a gente possa pegar desse conjunto de variáveis, e muitas delas têm uma alta correlação, muitas delas acabam dizendo a mesma coisa de uma forma um pouco diferente. Ou seja, se eu falo em balança comercial e eu tenho saldo de balança comercial, o saldo de balança comercial nada mais é do que a diferença entre exportações e importações. Então, se eu estou usando no meu modelo preditivo, né, na minha análise econométrica, tanto o saldo da balança comercial quanto o resultado das exportações e importações, eu tenho aí três variáveis que são altamente correlacionadas. Então, a gente, por meio da análise fatorial, a gente conseguiu reduzir aí de 22 variáveis que foram testadas inicialmente, verificamos a correlação existente entre elas, conseguimos reduzir essas variáveis para 11 variáveis, e por meio aí da extração dos fatores, ou seja, em cada pilar de avaliação que a agência de rating realiza para poder fornecer a nossa nota, quais seriam aquelas variáveis, quais seriam aqueles índices que eu utilizei que de forma agrupada pudesse nos fornecer um maior nível de explicação daquele pilar. E a gente conseguiu então identificar que o fator externo, o fator fiscal e o fator monetário, de forma conjunta, eles explicam aí 86% da variação total da amostra, de todo o período amostral que a gente pegou da análise. Então, são justamente os pilares que foram mais relevantes para poder nos dá essa estimativa do modelo preditivo que foi então realizado. Agora, como o professor Paulo Brito havia dito, existem certos aspectos que são muito difíceis da gente medir. Uma influência do Poder Judiciário, como ele falou, como é que eu vou medir isso? Não tem como medir isso. Eu vou ver o reflexo que esse ato praticado pelo governo ocasionou nesses índices mais à frente. Então, esse reflexo e esse ato que foi praticado pelo governo, por exemplo, o ato do judiciário determinar aí o pagamento de precatórios, sem que o governo pudesse ter tido a previsão antecipada em seu orçamento, este ato ele é medido justamente naquela avaliação institucional, que é a avaliação que ela é um pouco mais difícil de se medir, porque ela está voltada a esses aspectos aí qualitativos, né? São atos potenciais que foram realizados, seja em qualquer uma das esferas, e que tem impacto direto em todas essas medidas, em todos esses índices que foram utilizados aí para apuração do nosso rating. E a gente conseguiu verificar que quando a gente estabeleceu que os principais fatores que foram relevantes, e a gente viu que de todos os fatores, o perfil, esses três que eu falei, o externo, o fiscal e o monetário, eles conseguiam responder aí quase 90%, né, da variação de toda a amostra. E o restante? O restante é explicado por quê? Por essas variáveis que não foram inseridas aí no nosso modelo, né, e que, de certa forma, têm sim sua influência na classificação, elas são muito subjetivas e elas exercem aí essa influência. Então, foi gratificante? Foi. Realizar esse trabalho foi muito bom, porque com base nessa estatística que a gente realizou, a gente conseguiu, então, estabelecer para cada agência de rating um modelo preditivo em que o modelo, por exemplo, da Standard & Poor's, ele tem um nível de acurácia, um nível de acerto, digamos assim, de 64%. Ou seja, o governo, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela teria aí condições de, com um nível de acerto de mais de 60%, 64%, ela poderia tentar antever quais seriam as políticas que ele deveria agir, em qual pilar seria mais interessante ele agir. Será que seria mais interessante eu agir no meu fator externo, na minha dívida externa, na minha balança comercial? Será que seria interessante agora eu fazer uma política pública mexendo com as minhas variáveis do fator fiscal, mexendo em como está aí a minha arrecadação, minha política fiscal, para poder atrair mais investidores? Será que uma melhora nos meus índices fiscais, eles poderiam me levar a um aumento do meu rating na próxima avaliação realizada por essa empresa? Então, a tentativa de se estabelecer um modelo preditivo, é claro que ele não é certo, como o próprio nome diz, ele é uma previsão. Quanto maior o nível de acurácia desse modelo, melhor seria a capacidade que esse modelo teria de que a gente possa fazer previsões para atuar aí nas nossas políticas, né? O governo pudesse atuar nas suas políticas para poder melhorar a qualidade aí do seu crédito e atrair mais investimento para o país. Então, isso foi muito interessante o que é realizado pela pesquisa, foi um aspecto aí realizado pela pesquisa que a gente fez e paralelamente, a gente fez o teste com o ciclo político-eleitoral. E, de forma diferente, essa foi, assim, a pseudo, como é que eu posso dizer, decepção com a pesquisa, porque quando a gente faz inicialmente uma pesquisa, a gente, olha, eu fiz qualitativamente, eu verifiquei ali que realmente a nota de rating fornecida pelas agências durante o período das eleições, ela baixou. Então, houve um certo cenário de instabilidade política aí que fez com que as agências botassem o pé no freio e falaram, olha, vamos ter uma certa cautela com os investimentos naquele país durante esse momento. E eu vou baixar um pouquinho a nota da sua capacidade de pagamento, de você honrar os seus créditos aí em função de todo esse cenário aí que tá sendo instaurado nesse período de eleições. Mas quando a gente foi fazer empiricamente, a gente verificou que os ciclos políticos não tiveram influência significativa nas notas de rating. Posteriormente, quando a gente terminou a pesquisa, a gente até foi avançar um pouco mais e a gente viu que talvez, a gente até foi sugerido como pesquisa futura, pode ter sido pelo fato de que quando eu peguei as classificações fornecidas pelas agências nos anos das eleições, eu peguei sempre a última classificação fornecida pela agência, que normalmente ela é realizada aí no final do ano. E quando você pega a última classificação fornecida pela agência, porque todos os meus dados eles eram anuais, eu acabo não pegando uma classificação que possa ter sido realizada pela agência durante o clamor lá do período eleitoral, durante o início lá do processo legislativo, em que toda vez em que estava tendo aquele debate político, né, aquele cenário de estabilidade que aconteceu bem no meio do cenário político, isso às vezes acontece no meio do ano, isso acabou fazendo com que a nota fosse rebaixada no meio do ano, mas com o resultado das eleições, no final do ano, às vezes, a agência de risco ela acabou ponderando, verificando aí que o governo, a economia daquele ente, né, a economia daquele país se ajustou, se amoldou e ele, então, adequou a sua nota de crédito. Então, muitas vezes, aquele rebaixamento que foi realizado durante o período da eleição, quando chegou no final do ano, a agência de risco acabou adequando, né, a sua classificação de risco. E quando houve essa adequação, na hora que a gente foi fazer o teste empírico, acabou fazendo com que o ciclo político eleitoral que foi medido pela última avaliação realizada naquele ano de eleição, ele não tivesse aí uma significância tão grande no nosso modelo. Então, depois que a gente termina a pesquisa, que a gente vai refletir um pouco melhor, é que a gente vê aí as possibilidades de melhoria. E a gente viu, então, que isso aconteceu. Mas é muito gratificante, realmente, para a gente fazer esse trabalho todo de tentar identificar de que forma esses pilares, de que forma a gente pode contribuir para a sociedade, de que forma a gente pode contribuir para o governo, para que ele possa ter aí um modelo de previsão para poder aí direcionar suas políticas públicas.
Bom, eu já vou aqui convidar os nossos ouvintes a procurar o trabalho do Regis, né? Ele está disponível no repositório institucional da biblioteca do RNB e ele já foi apresentado em alguns congressos, é fácil você encontrar aí na internet. E por que eu convido você a ver esse trabalho? Para que você perceba todo o esforço necessário para se tentar entrar na cabeça de uma agência de rating. O processo de rating ele não consiste numa metodologia quantitativa pré-determinada que você possa atribuir uma nota a um agente, né, que você tá classificando ali a partir simplesmente de uma planilha. Né? Você não consegue construir numa planilha do Excel ali uma lista de itens onde você coloca valores, né? Então, percentual da dívida do PIB, taxa de crescimento do PIB, taxa de inflação, você não consegue simplesmente botar esses valores para um determinado ano e no final ali ter uma fórmula na planilha que vai dar o rating. O processo de rating inicia com especialistas olhando esses números, avaliando esses números, e depois, no segundo momento, o especialista fazendo visitas técnicas e conversando com as pessoas. Tá? Então, no caso soberano, né, os analistas de uma agência de rating, eles vêm ao Brasil com um calendário bastante pesado, né, onde eles conversam com técnicos do governo, com gestores de empresas privadas, com diretores de agências reguladoras, com formadores de opinião. E, a partir disso, eles formam a opinião deles. Então, eu vou repetir essa palavra que eu usei antes, né? O rating é uma opinião, né? Ele não é uma nota que você calcula como você dá uma nota para um aluno numa disciplina, que você calcula a média aritmética, né, das notas das provas, e as notas das provas são obtidas a partir das notas que o aluno tirou em cada questão. Não é assim, né? Então, o trabalho do Regis, ele vai muito além de você testar a questão do ciclo político, né? Essa foi a pergunta inicial dele, a motivação inicial dele, o interesse inicial, e ele conseguiu, né, gerar uma resposta sobre isso. Mas ele vai muito além, que é no sentido de usar uma metodologia que permita entender, em alguma medida, como as agências reguladoras formam essa opinião, que, de novo, não é uma equação matemática, né? Que você coloca números, faz ali a soma de alguns produtos e tem uma média final. Tá? Então, fica já aqui o convite para o nosso ouvinte buscar o trabalho do Regis e dar uma olhada no uso dessa metodologia aí, para entender como é que funciona essa opinião aí gerada pelas agências de rede.
Então, já vou dar um spoiler aqui das agências que vocês usaram, né? Foi a Standard Poor, Fitch Ratings e Moody's Investor Services, como base para a pesquisa. Mas vocês chegaram a analisar também como funciona a classificação dos riscos de outras agências?
Ellen, por que nós escolhemos essas três agências? Porque elas estão, da mesma forma que existem aí as Big Fours de auditoria, né, pro mercado internacional, existe também as Big Three para as agências de classificação de risco. Elas são as maiores agências de classificação de risco a nível mundial. Agora, existem mais de 100 agências de classificação de risco ao redor do mundo. O governo brasileiro, ele é signatário dessas três, que são as maiores agências de classificação de risco. Agora, a gente pesquisou uma agência de risco no Japão, uma agência de risco na Alemanha, mas elas não têm essa... por mais que elas façam alguma classificação em algum momento, né, do comportamento do Brasil, ela faz isso de forma esporadicamente, né, de forma esporádica, ela não tem essa regularidade no fornecimento de nota de crédito. Ela é mais para algum trabalho específico que ela possa ter feito para atender um ou outro país. Então, a gente, apesar de ter olhado que existem várias agências de classificação de risco, a gente optou por essas três, que são as que são signatárias aí de um acordo com o governo brasileiro, pela Secretaria do Tesouro Nacional, e pela regularidade de opinião que elas fornecem sobre a nossa qualidade do nosso crédito. Como eu disse, ela costuma fornecer essa opinião aí pelo menos uma vez por ano. Então, no mínimo, uma classificação de risco anualmente a gente tem, né? Já as demais, elas fazem de forma esporádica. Essa, por exemplo, do Japão, fez durante os últimos 20 anos duas avaliações de crédito aí do Brasil. E aí, não seria útil, né? Não valeria a pena a gente tentar correr atrás dessas outras, porque nós não teríamos uma quantidade relevante de dados para a gente fazer o teste empírico, né? E nos deixou também muito satisfeito com relação a toda essa pesquisa, como o professor Paulo Brito havia dito, essa opinião, com todo esse trabalho que é realizado por essa empresa, de além de analisar os dados que são disponíveis, fazer esse trabalho de pesquisa interna, de vir aqui conversar com o governo, conversar com esses setores, isso faz com que a gente nunca... É muito difícil você ter um modelo com 100% de acerto, porque, como o professor falou, não existe, não é um modelo matemático. Então, o fato da gente ter conseguido um modelo que, pelo menos, com base naquelas informações que já são disponíveis, né, que são divulgadas pelos censos, a gente tivesse um nível de acurácia aí de 69%, isso já nos fornece um perfil muito bom para que a gente tenha condições aí de avaliar uma expectativa de como poderia ser a avaliação futura aí do nosso risco de crédito, né? Para que os investidores e a gente, como sociedade em geral, tenhamos aí uma certa noção do perfil daquele agente, daquele ente soberano, né? Do país. Agora, realmente, é impossível a gente ter um modelo que tenha aí esse 100% de acurácia, porque se existisse esse modelo, não haveria nem a necessidade aí das agências de classificação de risco. Cada governo fazia o seu e pronto. Agora, essas agências de classificação, ela tem justamente esse papel fundamental de informar para o mundo uma opinião, né, baseada em dados robustos sobre a qualidade do crédito do país.
Então, falando assim no cenário, né? Como vocês classificam o cenário econômico estável e atraente para os investimentos? Existe algum país classificado como padrão ou exemplo para essa circunstância?
Falar em cenário é complicado, porque a gente viu um pouco mais atrás que, quando a gente fala em classificação do crédito, classificação da qualidade do crédito de um país, a gente tem que olhar diversos aspectos. Os aspectos monetários, econômicos, do fiscal, a avaliação institucional, enfim. Então, sempre se busca maximizar políticas em cada um desses pilares, de tal, os governos devem maximizar sua política de tal forma em que a gente consiga atrair mais investidores, de tal forma que a gente consiga fazer com que a economia daquele país ela seja mais estável, né, e ela seja mais atraente. Então, existem alguns modelos? Existem. Quando a gente pega essa classificação de rating, que ela é feita a nível mundial por essas três empresas, ela faz o ranking e divulga em seus sítios eletrônicos. Então, se a gente for citar aí o ranking dos 10 países do mundo que tiveram a nota máxima em sua avaliação de crédito, nós temos aí países como a Austrália, a Alemanha, a Áustria, o Canadá, a Dinamarca, a Holanda, a Suíça, a Suécia e a Noruega. Aí nós temos 9. Os Estados Unidos, ele tem tido um comportamento oscilante nos últimos anos, também em função de toda essa instabilidade política, desse cenário econômico que tem acontecido lá. A sua nota de classificação de risco nos últimos anos, ela não tem estado no que a gente chama de AAA, né? Que é a nota máxima de classificação de crédito que é dado por essas agências. Então, os Estados Unidos, ele pulou aí para a 10ª colocação, porque a sua nota, a última avaliação de crédito realizada aí pelas agências no final agora de 2021, foi AA+, não foi AAA, que é uma nota excelente também. Normalmente, os Estados Unidos, ele oscila entre a nota máxima e essa que está um patamar um pouco anterior, justamente evidenciando aí essas oscilações no mercado que tem acontecido, né? Então, são políticas que são realizadas em todos esses cenários, sobre os diversos aspectos, né, em cada um desses países, que podem nos permitir ter uma noção de um parâmetro a ser seguido para almejar aí uma classificação melhor, nos dar um direcionamento melhor aí de como agir para termos uma melhor rating de risco soberano.
Bom, complementando aí o que o Rex falou, acho que nunca é demais a gente citar alguns aspectos que são repetidos quase que diariamente, né, nos últimos meses ou anos aqui no Brasil, que tem relação com um ambiente estável, né, econômico estável e a atração de investimentos, né. Um ambiente ou um histórico de respeito, ou, primeiro, de regras claras e estáveis, né? Cumprir essas regras, né, que são claras ou que devem ser claras e estáveis. É um ambiente de liberdade econômica, né, para investimento, para inovação, para contratação de recursos, para se firmar contratos em que as partes entram mutuamente, né, de forma livre, né, por acordo. E o último, e talvez assim, o mais importante, mais falado, né, recentemente, é a qualidade da democracia e o respeito às instituições democráticas. Você respeitar as regras do jogo, o Estado democrático de direito, o devido processo legal, né, e a qualidade das instituições democráticas, né? E aí o Regis citou alguns exemplos de países, e são países, são democracias desenvolvidas, ocidentais, né, que são tipicamente os nossos exemplos, né, que o Regis citou aí, né, enfim, são esses aí os critérios, os, os ideais, né, a serem buscados para garantir, então, um ambiente atrativo para o investimento e que acaba, então, contribuindo, né, ao fim, ao cabo, para o crescimento econômico, com distribuição de renda e com qualidade de vida.
Achei bem interessante essa linha da pesquisa, né? E apesar de ser um tema que às vezes podemos descrever como complexo, vocês conseguiram descrever uma pesquisa compreensível e bem importante, né? Vocês já pararam para pensar como esse trabalho é realmente importante para a sociedade? Como seria relevante se todos conseguíssemos entender a importância dos conceitos como dívida pública, classificação de risco, investimento e similares? E também ensinar a opinião de vocês, como podemos trazer esse cenário voltados para um contexto social na contabilidade atual?
Ellen, o propósito da pesquisa foi justamente o de tentar não sermos tão técnicos, ainda que a linguagem acadêmica nos exija a ter um certo rigor formal, né? Mas tentar fazer com que a divulgação do trabalho ele seja feito de uma linguagem um pouco mais acessível, justamente para que todos aqueles que tiverem condição de ler a pesquisa, elas possam, de uma forma mais clara, ter uma compreensão do quanto esses aspectos, o conhecimento desses aspectos, eles são importantes não só para a compreensão aí do ente soberano, do nosso governo, mas até a nível pessoal. Porque quando a gente fala, por exemplo, em classificação de risco, o professor Paulo Brito havia dito há algum tempo atrás, aqui durante do nosso podcast, de que o Banco Central ele também faz classificações de risco de entidades financeiras. Então, existe uma classificação de risco de forma similar, né, com uma nota dos bancos. Todos nós temos dinheiro em banco. Todos nós temos os nossos investimentos pessoais, né? Alguns aplicam em poupança, outras pessoas aplicam em CDB, em RDB, têm uma noção um pouco melhor de como funciona o mercado financeiro e gostariam de arriscar um pouco mais o dinheiro que tem guardado no banco para poder ter uma rentabilidade melhor. Então, a compreensão de como funciona uma classificação de risco, seja no ente soberano, ou seja, por exemplo, em um banco, próprias agências, né, divulgam periodicamente a classificação de risco dos nossos entes financeiros, se a gente tem uma noção de que o banco A ou o banco B, ele consegue trabalhar melhor com seus títulos, trabalhar melhor com a sua rentabilidade, o seu portfólio de investimentos, consegue honrar melhor os seus títulos que ele emite e coloca aí à disposição do mercado para poder captar mais recurso, fazendo com que ele tenha maiores lucros, possa obter rentabilidades maiores de investimento para poder remunerar a gente, pessoa física. O objetivo da pesquisa, ele, de certa forma, ele tenta aclarar um pouco mais o quanto é relevante a gente entender um pouco sobre classificações de risco para que a gente possa, não só no nosso nível pessoal, entender que direcionar um pouco até o nosso comportamento, ter uma compreensão melhor sobre essa temática, como também a gente possa levar esse nível de compreensão para uma esfera maior, que seria o governo. Como o governo deve agir? Como o governo deve agir para poder melhorar a sua classificação, atrair mais investidores, né? E cumprir o seu papel? Então, se o governo tem que agir melhorando a sua política fiscal, se o governo tem que agir melhorando a sua arrecadação, se a gente trazer isso para nível pessoal, muitas vezes a gente tem que também agir de que forma para termos aí uma rentabilidade melhor em nossos investimentos como pessoa física, né? Eu também tenho que melhorar os meus gastos pessoais, né? Eu também tenho que tratar das minhas finanças pessoais de tal forma que eu consiga aí gastar menos do que aquilo que eu ganho. Eu também tenho que tratar minhas finanças pessoais, se um dia eu for pegar um empréstimo com alguém, que às vezes a gente precisa, de tal forma que a minha reputação perante os meus colegas, perante, né, a pessoa que de repente eu possa pegar algum dinheiro emprestado, essa, a minha reputação seja uma reputação de bom pagador, a minha reputação seja uma reputação que permita que o terceiro tenha confiança em me emprestar aquele dinheiro para que eu possa honrar um compromisso que eu estou passando naquele momento. Então, isso é apenas trazendo um aspecto prático de que forma isso acontece a nível governamental, isso pode acontecer a nível pessoal, né? Então, a gente percebe a relevância do estudo quando a gente para a pensar um pouco de que forma esses pilares eles podem me ser úteis para até o meu próprio comportamento enquanto indivíduo. Trazendo esse cenário para a contabilidade atual, né? A gente... quando eu estou falando em perfil de crédito, eu estou falando em informação. Contabilidade, a gente trabalha com a informação. Então, a gente precisa de ter uma melhor qualidade da informação prestada. Seja para investidores, seja para acionistas, seja para a sociedade. A gente precisa de relatórios de auditorias cada vez mais consistentes, cada vez mais precisos, cada vez mais relevantes sobre aspectos que são focados em aspectos que são relevantes para evidenciar a situação daquela entidade que é auditada. A gente precisa de relatórios de conselho de administração, a gente precisa de relatórios divulgados pelos órgãos governamentais, no caso dos governos, né, que permitam trazer informações relevantes para a sociedade, para que a sociedade saiba como está o desempenho daquele governo. Para ele saiba como é que está a política monetária, como ele está a política fiscal, como ele está a avaliação institucional daquele governo, como o governo está caminhando para poder realizar as suas reformas. Então, são informações que são relevantes para a tomada de decisão. Então, falar em informação útil, falar em informação fidedigna, falar em qualidade da informação, isso é a contabilidade. Isso é o nosso papel como contador. Então, quando eu falo em a pesquisa, ela veio trazer, de certa forma, não só a intenção dela, não só tentar trazer uma compreensibilidade um pouco maior sobre essas questões, mas para que a gente reflita um pouco o quanto a qualidade dessas informações é importante para
a
gente.
Ellen, a sua pergunta é super importante e a resposta do Regis, então, foi fantástica, né? Quando a gente fala de risco soberano e a gente relaciona isso com a dívida de um país, no final das contas, a gente está pensando no custo dessa dívida. E alguém vai ter que pagar o custo dessa dívida no futuro. Então, a dívida do soberano, ela vai ser paga ou com resultado de um aumento de arrecadação decorrente de um crescimento econômico, e essa seria a situação ideal. E aí existe uma expressão em inglês que eu poderia traduzir, que é você crescer fora da sua dívida, né? Então, você pagar os encargos da sua dívida com um ganho de arrecadação futuro. Essa seria a situação ideal, né? Então, você contrai a dívida, investe, você, com isso, impulsiona a economia, gera um crescimento econômico e você paga, com esse resultado, a dívida no futuro. Mas nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre isso acontece. Nem sempre a dívida ela é utilizada para impulsionar o crescimento econômico e, muitas vezes, mesmo que os agentes públicos tenham o objetivo de fazer isso, muitas vezes eles não conseguem fazer isso. Então, na literatura econômica tem toda uma discussão sobre a capacidade do governo realmente gerar crescimento econômico a partir da sua intervenção, né? Mas, de qualquer forma, o ponto é que se você não tiver esse crescimento econômico, e existe uma chance muito grande de não ter esse crescimento econômico, né? Então, você não sair da dívida por conta do crescimento, um aumento de impostos no futuro vai ser utilizado para pagar essa dívida, tá? E aí isso chega ao dia a dia das pessoas, né? No futuro, aquelas pessoas, os trabalhadores, os pais e mães de família, eles vão ter que trabalhar mais para pagar mais imposto, para pagar uma dívida que no passado, né, foi contraída por um governo sob qualquer pretexto que tenha sido, E aí isso remete, então, como o Regis aqui fez a menção, né, a questão da educação financeira. É muito importante que as pessoas tenham acesso à educação financeira e, em algum momento, essa educação financeira chega a discutir a questão da política fiscal, da política monetária, da taxa de juros, né, para que as pessoas tomem as suas decisões no ambiente democrático, de escolher os seus representantes, avaliando bem as suas propostas, né? O Rex falou antes, né? Se assim, o político ele tem um interesse imediato na eleição, então ele tem um incentivo a contrair uma dívida, aumentar os gastos e se eleger, e aí, bom, deixa que o futuro, né? No futuro ele resolva isso, se ele for eleito, ou se ele não for eleito, ele deixa a famosa herança maldita para o seu sucessor, né? Mas é importante que as pessoas, em algum momento, tenham educação financeira suficiente para entender essas questões, né? Agora, de fato, né, num país com baixo nível de renda, um país com graves problemas na área de educação, e recentemente a gente viu aí vários escândalos, né, no Ministério da Educação, que ilustram, né, esses problemas. Um país com uma distribuição de renda bem desigual, né? Chega a ser talvez até uma utopia, né? Pensar hoje na educação financeira de pessoas que estão pensando no que vão comer à noite ou o que vão comer na semana que vem, né? Mas, enfim, eu acho que todas as instituições devem trabalhar e a sociedade deve evoluir para que um dia a educação financeira chegue nesse ponto, né, e permita que as pessoas consigam escolher os seus representantes avaliando esses aspectos da dívida pública, do risco soberano, esses aspectos todos na hora de comparecer aí à urna, né, e depois na hora de cobrar os seus representantes.
Para finalizar, sempre abrimos um espaço para que os nossos convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto, né, que a gente tratou aqui. Qual a recomendação de vocês para essa semana?
Estamos praticamente chegando ao final, né, da nossa entrevista, nesse nosso debate. Gostaria já antecipadamente de agradecer a todos, agradecer a Ellen, ao professor, à professora Dulcinelli, por essa iniciativa. Já me desculpar antecipadamente aí pelo nervosismo na resposta de algumas questões, mas um livro que eu achei muito interessante para que a gente tenha uma noção sobre como funciona esse esquema dos mercados, como funciona todo esse métier, né, esse clima de riscos e de que forma isso afeta a gente, né, seja em compreensão a respeito da economia do nosso país, seja numa compreensão mais das nossas próprias finanças pessoais. É um livro do Justin Fox que chama-se O Mito dos Mercados Racionais. E ele trata um pouco sobre essa questão de análise de riscos e o quanto o mercado se comporta nesse métier, sabe, nesse cenário todo, nesse cenário de internacional, né, e o quanto a economia internacional influencia diretamente no nosso dia a dia. E praticamente todos os cursos de graduação, o nosso na UNB também não é diferente, existe um filme que praticamente todos os alunos de contabilidade são incentivados a assistir, né? Que é justamente o filme do caso da Enron, né? Que é o Enron, os mais espertos da sala. Então, ele é um filme mais antigo, ele é de 2005, trata-se de um documentário, mas ele nos leva a essa reflexão sobre o quanto é importante a gente trabalhar com a informação, trabalhar com a ética, trabalharmos com a qualidade da informação para que isso, e o quanto isso pode ser prejudicial, uma mentira, pode ser prejudicial nesse mundo nosso da contabilidade, né? Então, assim, falar em ética, em contabilidade, é primordial. Então, de certa forma, nos traz aí, nos reaviva o senso da responsabilidade que nós temos enquanto contadores.
Bom, eu gostaria de sugerir, primeiro, um livro do Robert Barro, Getting It Right. É um livro de 96, já um pouquinho antigo, 97, na verdade. Mas é um livro assim, bem, bem interessante, um livro curtinho, que fala sobre crescimento econômico, políticas monetárias e fiscal, numa linguagem não técnica. Né? Então, assim, não é um livro para economistas ou acadêmicos. E ele traz vários números e conta vários fatos relevantes aqui para a gente entender o que é a política fiscal e monetária e as suas implicações, né, no dia a dia aí das pessoas. É um livro curtinho, são 170 páginas, você tem um formato pequenininho, assim, quase de meia página, quatro, assim, pequenininho, e é bem, bem fácil de ler, é bem, bem interessante. Tem um filme também, um filme documentário, que chama The Money Matters, que ele fala também sobre dinheiro, dívida e impostos ao longo da história. Tá? Então, ele é bem, bem gostosinho de assistir, também tem uma linguagem bem acessível e faz, então, o resgate dessa evolução histórica e desses assuntos. Né? Por último, a revista The Economist, ela tem um canal no YouTube, que eles publicam vários vídeos curtinhos sobre diversos assuntos, né? E assim, um dos assuntos que eu diria preferidos aí da The Economist é exatamente, né, a situação monetária e fiscal dos países, né? Então, em particular, tem um videozinho aí, acho que tem uns 10 a 15 minutos, que é sobre dívida pública, né? Então, public debt, how much is too much, né? Que ele conta um pouquinho da evolução aí da questão da dívida pública e esse aspecto também, que é um aspecto interessante, né? Que é classificar uma dívida pública como sendo muito grande ou não, né? Então, nas últimas décadas, né, o percentual, né, da dívida pública em relação ao PIB, ele cresceu muito nos países e se a gente fosse avaliar isso com o conhecimento de duas ou três décadas atrás, a gente estaria alarmado com o nível de endividamento, né? Mas hoje em dia a gente não está alarmado, né? Então, por que a gente não está alarmado, né? Então, ele aborda um pouco essas questões e essa mudança de visão aí, do quanto de dívida pública é muito ou não. Tá? Então, ficam essas três dicas aí para os nossos ouvintes.
Bom, eu queria agradecer novamente a presença do professor Paulo Brito e do pesquisador Regis em aceitar o nosso convite e também em falar sobre a pesquisa, né? Vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes, assim?
Helena, como eu havia dito, para mim foi uma grata satisfação participar desse projeto, ter esta oportunidade de discutir e tentar trazer uma linguagem mais acessível para todos os nossos ouvintes. Uma temática que parece ser tão técnica, né? Que é falar de risco, risco soberano, o que é isso? E, na realidade, a intenção é de que a gente perceba de que falar de risco nada mais é do que discutir um pouco sobre a qualidade do crédito, discutir um pouco sobre o quanto isso pode nos afetar, né, no dia a dia. Essa oportunidade, esse projeto, ele é muito interessante. Então, realmente, se todos puderem escutar, todos aqueles que estiverem no nosso assinado aí no podcast, escutarem todas as outras temáticas, todas as outras pesquisas que estão sendo divulgadas aí, o objetivo principal do Ciência Aberta é justamente esse, né? De trazer aí a uma linguagem fluida, de trazer a uma linguagem mais acessível assuntos que são, às vezes, muito técnicos, né? Para a melhor compreensão aí de toda a sociedade. Então, para mim, foi uma grata satisfação. Eu só tenho realmente a agradecer a todos pela oportunidade. Muito obrigado.
Bom, Helen, eu agradeço também, né, a oportunidade de participar mais uma vez aqui desse podcast. Acho que é a minha quarta participação aqui. Mas eu sou um ouvinte assíduo, né, e acho projeto fantástico, né? Um resultado fenomenal e recomendo a todos que fiquem ligados aí nas próximas edições. Tá bom? Um abraço.
Muito obrigada, professor Paulo, e muito obrigada, Regis. Muito obrigada também aos colaboradores, professora Dulcinelli e os. E ficamos por aqui, encerramos o episódio de hoje. Eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas nossas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. Nós temos o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e o Spotify. Até a próxima semana, fiquem todos conectados.